Aleluia! Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 15. Versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. E aqui eu gostaria que vocês fizessem um sinalzinho na Bíblia de vocês. No sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. E aqui, uma palavra importante para essa manhã. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Quando fazia minha leitura diária, eu percebi nesse texto que o Espírito Santo juntou vários aspectos da pregação do Evangelho num trecho só da Escritura. E há outros lugares assim onde há uma concentração de ensino em pouco espaço. E sobre isso eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, mas creio que o suficiente para que tenhamos uma compreensão daquilo que Deus quer fazer na vida de cada um. O que me chamou a atenção é que Paulo começa a falar de um encargo que ele recebeu do Senhor, uma responsabilidade que ele recebeu do Senhor, que ele considera assim sagrada, absoluta, santa. Há um texto em 1 Tessalonicenses 2:4, podemos ler também porque vai nos ajudar a entender isso. Ele diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Ah, é muito comum quando estamos pregando o Evangelho, nós pensamos que Deus está provando o coração daquela pessoa que está ouvindo, para ver se ela vai responder com fé. E é certo, mas Paulo diz que é o nosso coração que está sendo provado no momento em que estamos ministrando esse Evangelho, para que ele seja autêntico, verdadeiro, e obtenha o resultado que está no coração de Deus. O que Paulo diz aqui em Romanos no versículo 18, ele diz, não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Aqui tem um aspecto que eu destaquei a outra vez que ministrei essa palavra à noite. Uma verdade que eu aprendi do Senhor desde o início que não é só a minha oração de, ou a minha expressão de gratidão ao Senhor, pelas coisas que Ele fez, ou que Ele está fazendo. Cantamos hoje aqui, porque grande és Tu e as Tuas maravilhas. Nós ficamos muito agradecidos quando vemos as obras dEle. Mas a palavra nesta manhã é que nós estejamos seguros das obras que Ele está realizando por nosso intermédio, antes que os nossos olhos vejam. Isso sim é uma expressão de adoração e de gratidão ao Senhor, porque declaramos a Ele que vamos adiante, porque sabemos que Ele é poderoso para fazer. Então Ele faz. E Ele então se alegra e é exaltado. E nós podemos dar testemunho. Às vezes temos muito cuidado assim de contar aquilo que Deus tem feito pelo nosso ministério, porque parece uma coisa assim muito, uma exaltação do próprio ministério. Paulo diz, olha, eu não ouso discorrer sobre coisa alguma, a não ser, né, aquelas que Ele fez por meu intermédio. Porque se o nosso coração está limpo diante do Senhor, nós podemos dar testemunho com muita alegria das coisas que Ele tem feito pelo ministério de cada um. Mas às vezes nós não nos oferecemos para que Ele faça qualquer coisa por nosso intermédio. Quando uma coisinha acontece, a gente diz assim, ah, nem vou contar porque não quero me exaltar. Grandes são suas maravilhas, Senhor. Nós precisamos contar as maravilhas do Senhor. Elas são muito grandes e Ele está querendo fazer isto através da vida de cada um de nós. Amém? Vamos escutando. Nós temos um problema. E eu tenho, nos últimos 23 anos, declarado ao Senhor que eu não quero ser parte desse problema nunca. Nós não ficamos ousados na hora de anunciar o Evangelho, às vezes, por causa de uma insegurança que temos, por falta, às vezes, de oração, por falta de um pouco mais de pegada, assim, com o Senhor. E o Senhor me disse que todas estas coisas são absolutamente necessárias. Essa vida de oração, de jejum, de apego ao Senhor. Mas Ele diz que quando a palavra dEle é pregada com coragem, Ele a confirma com sinais e com prodígios. Às vezes, uma pessoa pode ser usada mesmo não sendo aprovada por Deus, né? E a gente sempre usa o exemplo daquela mula lá que falou com o profeta. E há outros exemplos. Mas eu queria mostrar para vocês dos discípulos de Jesus no livro de Marcos 16. Vamos pegar gente mais conhecida. Diz, passado sábado, capítulo 16, versículo 1. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, de medo. E aqui um detalhe, nada disseram a ninguém. Havia uma ordem clara do Senhor, ide aos discípulos e a Pedro. Nenhuma palavra. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes ouvindo, estavam tristes porque ele tinha partido. Estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, que diz aí, amados? Ele passou 3 anos dizendo para eles que ele ressuscitaria. Elas o viram ressuscitado, não disseram nada. Depois, quando eles ouviram que ele estava vivo, não acreditaram. Não acreditaram que era verdade o que ele dizia de si mesmo. Versículo 12. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Esse relato aparece no Evangelho de Lucas. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2. O que acontece aqui? Não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Vocês não se sentem assim às vezes? Ah, agora tem umas cabecinhas aí balançando. Vocês não se sentem assim às vezes? Incrédulos, duros de coração. O Senhor fala com a gente tantas vezes na mesma área. Não se sentem assim? Nunca sentiram assim? Se eu estivesse no lugar de Jesus nesta hora, teria dito a eles: olha, que decepção. Larguei vocês de mão. Fiquei 3 anos e meio aqui, escolhi vocês. E o que eu tenho diante de mim agora? Homens que não creem em mim. Que viram com seus olhos os sinais, as maravilhas, os prodígios que realizei na terra, mas que de repente não acreditam naquilo que é a glória do Evangelho, a ressurreição de Jesus. Mas ele não disse assim. Ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não perdeu tempo com a fragilidade dos seus discípulos. Ele disse: vão, porque o que vai acontecer no ministério de vocês são as coisas que eu vou realizar por intermédio de vocês. Eu vou realizar por intermédio de vocês. Então, sem tristeza, sem ficarem murchinhos, inseguros, que faremos, Senhor, para realizar as tuas obras? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E Jesus disse para eles: agora chega de incredulidade, ide, portanto, por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Vocês perceberam que nós impusemos as mãos aqui sobre uma pessoa enferma? Toda vez que faço isso, aqui, em qualquer lugar, eu ponho a mão, porque eu sei quem falou. Eu sei quem foi que disse. Eu sei quem vai operar por meu intermédio, ou por intermédio de todos aqueles que impõem as mãos. Eu estou seguro de que ele é verdadeiro. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não me mandou confirmar o evangelho, ele me mandou pregar o evangelho. Ele disse que ele estaria conosco todos os dias para confirmar. Então não é porque somos frágeis, pequeninhos, inseguros, incrédulos, duros de coração. Mas nós precisamos ter os olhos abertos de novo para ver o Cristo ressurreto. Por anos e anos tem sido essa a minha oração, principalmente quando fico abalado, triste. Às vezes, quando somos machucados, eu digo: Senhor, eu quero te ver agora, ressurreto, ressuscitado dentre os mortos, vivo. Esse é o Senhor em quem, a quem eu sirvo no meu espírito, como diz Paulo. Mas tem mais que eu queria mostrar para vocês em Romanos 15. Paulo dá aqui um sentido objetivo e claro. Ele mostra a motivação dessa pregação. Ele mostra por que esse evangelho nos foi confiado. O que Deus quer atingir com sua palavra. Porque hoje, amados, e não é hoje, desde o tempo em que Jesus estava na terra, até hoje, muita gente está pregando o evangelho de Jesus. E Paulo já dizia lá na carta aos Filipenses: olha, tem muita gente pregando aí Jesus, né? Uns por um motivo, outros por outro. Tem gente pregando só para me machucar. Ele disse: olha, tem gente pregando por tudo que é motivo. Não tem problema. Importa que se Cristo está sendo pregado, deixa pregar. Mas há um objetivo claro no evangelho. E nós não podemos nos desviar disso. Versículo 18. Não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência. Perceberam? Para conduzir os gentios a uma nova atitude de coração. Não é para recolher os gentios de toda parte e colocá-los em algum lugar, mas para, com amor e no poder do Espírito, levá-los a terem um novo coração diante de Deus. Em muitas palavras que ministrei por aí, até quando eu falo sobre matrimônio indissolúvel, eu gosto de colocar sempre antes isto, definindo as trevas, para nós entendermos o que o evangelho, o que faz esse instrumento poderoso que Deus colocou em nossas mãos. Porque as trevas foram conhecidas no jardim pela primeira vez. Ali nós temos a melhor definição de trevas. Deus deu uma palavra, e Adão e Eva duvidaram da palavra. Eles, no início, eles estavam seguros. Mas quando Satanás começou a fazer aquela conversinha na orelha dele, da Eva, e disse que não era bem assim como Deus havia dito, que na verdade não morreriam, então se manifestou uma incredulidade terrível ali, mortal, no coração deles. Eu posso não praticar esta palavra muitas vezes em muitas áreas. Eu posso realmente dizer: Senhor, mas se fizer assim, será que vai dar certo? Como tu diz? Eu posso até me ver frágil diante do mandamento. O que eu não posso é dizer que isto não é verdade. Eu não posso obstruir o evangelho para que ele vá adiante e conduza as pessoas à obediência de Cristo. Em Hebreus fala que ele foi aperfeiçoado na obediência para que fosse o salvador de todos os que lhe obedecem. Então há um alvo para atingir o coração. É preciso que o coração seja tocado e que haja um novo nascimento. Que a pessoa nasça do alto, gerada pela palavra, como fala em Tiago 1,18, gerada pela palavra para um novo nascimento em Cristo Jesus. Se nós abrirmos mão desta verdade do Evangelho, então nós podemos, em um mês, encher o gigantinho de pessoas. Porque se nós tivermos uma boa música, tivermos bons recursos técnicos, nós podemos. Mas nós temos que nos agarrar nisto. Quando o Paulo foi jogado do cavalo lá e Jesus apareceu para ele e disse para ele o que ele tinha que fazer, ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Querem ver o que era a visão celestial? Atos 26. Versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Antes de continuarmos, lembram que em Romanos 15, para conduzir os gentios à obediência. E aí Jesus diz lá, na primeira vez que se encontraram os dois, o Paulo ainda estava meio ceguinho, né? Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu queria perguntar, vocês têm essa visão? Vocês têm? Ah, levantem as mãos assim. É bom levantar as mãos, a gente acorda. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, abre os nossos olhos nesta manhã. Dá-nos essa visão celestial. A visão do Cristo ressurreto. A visão do Cristo exaltado. A visão do Cristo que olha para cada um de nós individualmente. E nos diz: eu te constituí ministro e testemunha. Aleluia. Abre os nossos olhos nesta visão celestial, Senhor. Que o nosso coração fique claro, perfeitamente claro, quanto ao evangelho que nos confiaste. Aleluia. Nós estamos te exaltando nesta manhã juntos. Estamos exaltando aquele que ressuscitou dos mortos e que nos pediu para falar dele mesmo a todas as nações. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Há uma palavra que nos foi confiada. Nós fomos considerados dignos e aprovados pelo Pai. Ele nos confiou a palavra que anuncia o seu Filho, ressuscitado dos mortos. Ele está vivo. Ele está vivo. Olhem uma palavra pregada em 1 João 1, antes de seguirmos aqui. Olha quem é o coração de um ministro e testemunha, como diz lá Paulo, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Ele diz no primeiro capítulo e no primeiro versículo de 1 João, que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olhem aqui, queridos. Se nós não podemos chegar para os nossos contatinhos que temos, estes queridos que estão lá na sala agora ouvindo o Evangelho, a responsabilidade que temos ao anunciar um Evangelho tão poderoso como este, e de não fazer deste Evangelho uma simples solução de problemas das pessoas, mas poder dizer: estou te pregando essa palavra para que tu mantenha comunhão comigo e com os irmãos. Mas eu quero te dizer que não é uma comunhão assim, simplesmente de alegria numa grande reunião. Não, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Nós temos comunhão, nós estamos dentro deles. O que eles falam, nós ouvimos, recebemos vida que vem deles. Esse é o Evangelho. Nos revela Jesus. Esse Evangelho nos abre os olhos para compreender. Nos revela Jesus. Nos chama para o arrependimento. Nos ensina o novo viver em Cristo. E diz a palavra em 1 Pedro que nos torna filhos da obediência. Notem quantos resultados acontecem com a pregação do Evangelho de Cristo. Voltamos a João 15, a Romanos 15. Versículo 19, ou ainda no 18, para conduzir os gentios à obediência. E aqui Paulo então começa a nos dar um relato, uma dica. Para aqueles que gostam de tudo bem explicadinho, está aqui, está tudo bem explicadinho. Ele diz que conduz os gentios à obediência, que ele anuncia o evangelho, que Cristo opera por intermédio dele. Todas estas coisas ele diz como, o como. Por palavra, por obra, por força de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo. Assim? Só assim? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre estes quatro pontos aqui, rapidamente, mas só para que vocês se encham de fé. E saibam o que Cristo quer fazer por nosso intermédio. Ele nos confiou a sua palavra, porque ele sabe que essas são palavras de vida eterna. Ele nos confiou, ele escreveu, ele falou tantas coisas, poucas estão escritas. A Bíblia parece que é um livrão grosso, mas a Bíblia, ela tem poucas coisas escritas, mas tudo o que precisamos está aqui. Tudo, toda a revelação de Deus está aqui para nós. O que ele nos confia nas mãos, esta palavra, para que nós façamos uso desta palavra para conduzir os gentios. Gentios são, vamos traduzir para o nosso tempo de hoje, são os que não estão em Cristo, os incrédulos, aqueles que não mantêm comunhão com o Pai, nem com o Filho. Né? Mantém comunhão com mais um monte de gente aí, mas com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, sem comunhão nenhuma. É para esses que nós temos que chegar com a palavra, para conduzi-los. Às vezes nós levantamos uma série de ingredientes, né? E a gente ouve até que deu certo em algum lugar. Muitos ingredientes para gerar fé no coração dos perdidos. E Jesus diz que a fé vem pelo ouvir, pela pregação da palavra de Cristo. A única palavra pronunciada, falada, escrita, a única palavra que tem poder para gerar fé é a do Senhor Jesus. Amém? Ou não? Guardem isso no coração. A única palavra que está disponível neste planeta para gerar fé no coração das pessoas e para atraí-las para Jesus e para o arrependimento é a palavra de Cristo. Eu sempre digo para alguns discipuladores que dizem assim, ah, mas eu tenho andado com ele um tempão e ele não cresce. Eu digo, olha, o crescimento não vem do discipulador. Às vezes a gente elogia os discipuladores, aí, ah, mas como teus discípulos crescem, né? Esse cara deve ser um excelente discipulador. E aí a gente vai andar com ele e vê que o excelente dele é que ele usa a palavra de Cristo com os seus discípulos. Então, como o crescimento vem de Deus, a aplicação da palavra de Deus gera crescimento. E crescem rapidinho. Né? Que nem grama no verão, assim, né? Quem tem graminha para cortar, assim, quando começa a chegar o verão, dá uma preocupação, porque ela cresce enquanto a gente corta. É por palavra que nós temos que conduzi-los. É com fidelidade nessa palavra de Jesus que nós temos que conduzi-los. Abram, por favor, em Atos capítulo 5. Eu estou pulando já alguns versículos aqui para nós. Mas não os importantes aqui, né? Atos 5, 20. Quando o anjo foi lá e tirou a turma da cadeia, eles estavam lá dormindo já, né? Ninguém estava preocupado que estavam na cadeia, estavam felizes, tranquilos. O anjo foi lá e os tirou de lá, e no versículo 20 ele diz, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Notem isto bem no coração, meus amados. Uma só palavra nos foi confiada para conduzir as pessoas a Jesus. Uma só. É com esta palavra que nós vamos. É com esta palavra que nós vamos. Paulo diz que se fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho de Deus, então nós vamos pregar para que nosso coração seja aprovado por Deus no uso da sua palavra. Paulo diz, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas, palavras que persuadem, aquelas palavras que ficam insistindo com o incrédulo que a situação dele está feia, que ele está mal, que ele vai cair, que ele vai para o inferno, né? Isso tudo diz, né? Mas nós temos que ser objetivos na aplicação desse evangelho. Senão nós persuadimos a pessoa de que é melhor mesmo ela vir congregar conosco aqui. Eu acho que é melhor mesmo. Aí ela vem para cá, ouve os louvores, ah, que lugar de paz, né? Então quando ela quer ter paz, ela vem para cá. Quando ela não quer, ela some. 2 Coríntios 4. Versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, que é a palavra de Deus, não só falada dos nossos lábios, mas vivida em nós, não só pregadores da verdade, mas discípulos verdadeiros. Há outros textos que vocês conhecem. Jesus disse que para uma pessoa ficar livre, ela precisa conhecer o quê? A verdade. Olha, eu já me peguei tentando fazer uma pessoa melhorar a sua vida sem fazer com que ela conhecesse a verdade. Mas se conhecer a verdade vos libertará. Há muitos textos, gostaria que vocês só anotassem aí Efésios 6, 17 a 20. Excelente o texto para esse entendimento da verdade de Cristo. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Anotem e depois leiam em casa. Se alguém quiser isso tudo que está escrito aqui, só me deem um endereço de e-mail, eu mando tudo prontinho para vocês. Romanos 15, 18 diz assim. Versículo 19, não, 18 ainda. Por palavra e por obras. Aqui no grego a palavra é ergon, que quer dizer trabalho. Trabalho. Vamos falar juntos? Trabalho. É. Nós conduzimos com essa palavra os gentios à obediência. Por palavra e por obra. Aqui, trabalho. Agora, recentemente, o Ismael esteve lá com a congregação do Abe Huber, vocês ouviram falar dele, né? Tem material dele aí. Eles se multiplicam que nem coelho, né? O negócio lá é muito grande. São 20 mil pessoas numa cidade de 100 e poucos mil pessoas. Imagine numa de 1,5 milhão, né? Como seria? Como é Porto Alegre. Daí a gente fica na expectativa, correndo atrás de quê? De fórmulas. Queremos a fórmula da igreja de Santarém. Porque essa aí é boa, porque os caras estão ganhando gente que não é brincadeira. Aí o Ismael volta de lá com um relatório, resumo do relatório. Trabalho, 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 obra. Os discípulos se consagraram ao Senhor para o seu trabalho. E aí, o resultado começa a aparecer. Uma vez escutando um testemunho da filha do pastor César Castelhanos, lá da Colômbia, para onde foram muitos pastores do mundo inteiro para conhecer o segredo de uma igreja que se multiplica, 150 mil era, não sei, há 5 anos atrás. O resumo... trabalho. A filha dele, era uma adolescente naquela época, levantava todos os dias às 5 da manhã e ligava para suas discípulas, seu grupo de discípulas, ligava para elas, colocava todas de pé para orarem até de manhã. Todos os dias. Trabalho. Oração é trabalho. Colossenses 1, 29. Vamos ler o 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, segundo o seu poder, a sua energia, sua vida, que opera eficientemente em mim. Lembram que ele disse as coisas que Cristo fez por meu intermédio. Ele disse, eu me esforço, eu me afadigo, mas faço isso segundo o poder dele em mim. Ele se manifesta por meu intermédio e eu me rendo a ele para que ele manifeste através de mim sua vida, seu poder e forme alguém à sua imagem e semelhança. Colossenses 4:12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira. E aqui até foi bom traduzirem assim, ainda que está mal traduzido, porque a palavra aqui é combate. A palavra aqui é combater, é entrar para a guerra. Ele luta, tem versões que dizem, ele luta. Ele se esforça continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Que discipulador, hein? Os discipuladores que querem saber como é que se discipula, porque ainda não conseguiram aprender como se discipula, Colossenses 4:12 é uma dica excelente para os discipuladores. Orando, combatendo pelos seus discípulos em oração, para que eles se conservem perfeitos, íntegros, convictos, plenamente convictos de toda a vontade de Deus. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, já cantamos isto hoje aqui pela manhã, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Um versículo tão conhecido, já memorizado por tantos, mas olha que poder de clareza que o apóstolo nos traz aqui. Ele mostra como vivia a igreja primitiva. E ele fala para os irmãos, um por um. Ele não fala para congregações, para grupos. Ele fala para discípulos, um por um, um por um. Sede firmes, inabaláveis. Não se deixem levar por todo vento de doutrina. Não se deixem levar por sinais. Não se deixem levar por nada. Mas se deixem que Cristo opere por nosso intermédio. Inabaláveis. Por que inabaláveis? Porque nós recebemos um reino que é inabalável. O reino de Deus no qual estamos incluídos, nada pode abalar, ninguém pode abalar. A vida ressurreta de Cristo que está em nós, e eu ainda quero numa oportunidade aí trazer uma palavra sobre isso, mas a vida ressurreta de Jesus em nós é inabalável. Amém? Viram? Quando nós ficamos meio abalados assim, nós precisamos invocar aquele que está vivo em nós, para que ele se manifeste e os nossos pés fiquem firmes, nossa mente fique governada por sua palavra e não fique governada por suas emoções, por seus ressentimentos, por suas dúvidas e tanta avalanche de coisa que vem sobre a mente dos discípulos. E o Senhor diz assim, permaneçam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Primeira Tessalonicenses 1:3. Vamos ler o 2. Eu sempre faço assim, né? Digo um e leio o anterior. Quando eu dou uma referência, vocês já vão direto no versículo anterior. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Três coisas aqui, amados. Operosidade da vossa fé. Palavra aqui, ergon. Trabalho. Operosidade da vossa fé. Paulo diz que dava graças a Deus pela aquela igreja, por todos aqueles irmãos, porque ele se recordava o tempo todo da operosidade da fé daqueles irmãos. Da abnegação do amor deles. Aqui está uma negação, um esforço, uma entrega. E da firmeza, de novo a palavra firme, né? Já estamos com ela aqui desde o início do encontro. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eram firmes, trabalhavam com fé na palavra do Senhor, trabalhavam com fé, se rendiam ao Senhor e aos irmãos em amor, se rendiam completamente em amor. E quando sofriam aquele revés terrível que vem sempre, vem sempre, eles se mantinham firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Estas duas coisinhas aqui, tremendas, estes dois aspectos, eu não tenho mais português para falar aqui, como o inglês está mais curto ainda, então... Acho que vou falar em línguas. Parte da pregação do Evangelho de Cristo são os sinais e prodígios. E a única forma de pregar esse Evangelho é pelo poder do Espírito Santo. Hoje quem está fazendo uso do Evangelho, que até para pregá-lo, e não lança mão do poder, da presença do Espírito, aí vem aquele Evangelho xoxinho, assim, sabe? Que mal e mal convence a pessoa que ela precisa mudar de vida. Mas há um Evangelho vigoroso. Uma pregação cheia de vigor, autêntica, assim, bem celestial. Ela usa a palavra de Cristo. Ela nos toma, nos domina para um trabalho, para um esforço na pregação desse evangelho. E vem junto o Senhor Jesus com seu poder, confirmando a sua palavra. Há muito, muito tempo atrás eu iniciei aqui este encontro com uma leitura de um salmo. Pode ser que alguém lembre, mas hoje vocês vão ler de novo. É o Salmo 105. Vamos ler do 1. Do 1 ao 5. Hoje os salmos hoje é de 1 a 5, então vamos ler, né? De 1 a 5. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Mas diz assim, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor. E o seu poder, buscai perpetuamente, a sua presença. Eu uma vez fiz uma melodia para esse salmo e cantava, eu mesmo cantava. Depois eu não gostei da melodia e aí tratei de me esquecer logo dela. Só eu me aguentava. E o Senhor, né, que me escutava, porque eu estava com o coração limpo. Não adianta pedir para cantar, porque eu não lembro mais, tá? Mas chegar diante dele e dizer, Senhor, eu sei que tudo que tu fala é verdadeiro. Eu sei que tua palavra é verdadeira. Eu sei que me confiaste um evangelho verdadeiro. Eu te busco nesta hora. Eu não quero que tu me encha de poder para que eu tenha um ministério poderoso. Eu quero a tua presença. Eu quero manter comunhão com o Pai e contigo. Quero tua presença. Eu quero teu poder. Para que eu pregue esse evangelho com vigor. Com convicção. Eu vou ver os sinais. Nós já memorizamos Atos 1:8, que ele diz que nós vamos receber poder para ser testemunhas. Mas recebereis poder, sereis minhas testemunhas. Me dá uma tristeza assim que dói o coração. Quando se movem os discípulos daqui para lá, saem de uma congregação e vão para outra. Parece que sempre tem uma congregação na cidade que é o point, assim, né? E os discípulos vão se movendo em busca do poder e dos sinais. Gastam passagem de ônibus, gastam gasolina, até que chegam na velhice e descobrem que o poder estava aqui dentro. Que a vida estava aqui dentro. E uma vida inteira nós não lançamos mão disso e não usamos. Jesus nunca falou para grupos ou congregações. Ele nunca separou 10, 20 congregações na cidade, chamou os pastores responsáveis e disse: a comunidade, a Assembleia de Deus, a Brasa e outros nomes, esses nomes receberão poder. Ele falou para ti e para mim. Ele falou para os seus discípulos: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Que tristeza, que infantilidade, que imaturidade, quando nós não descobrimos que temos isso. E normalmente os que não descobrem isso se dão por maduros, se dão por muito maduros, e não descobrem que o Espírito de Deus lhes confiou um ministério que tem que ser praticado, que tem que ser obediente à visão celestial. Uma vida passa e não se descobre que por nosso intermédio, Cristo quer operar sinais e maravilhas e prodígios. E que ainda que somos frágeis, incrédulos e duros de coração, Ele continua dizendo: ide por todo o mundo. Eu não quero chegar na velhice para descobrir isso, e graças a Deus já descobri. O Cristo ressurreto habita em mim. Ele não se chama por nome nenhum, a não ser o próprio nome dele. E ele quer que seus discípulos honrem ao Senhor, não só na sua vida, mas no seu ministério. É tempo de honrar o Senhor assim. E pregar esse evangelho por palavra, por obra, por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. O vaso é de barro, para que a excelência do poder seja de Cristo. Que palavra que me consola. O vaso é de barro, Sempre vai ser de barro. Vocês não pensem que depois de muito usados pelo Senhor, depois que o Senhor operar maravilhas pelo ministério de vocês, o vaso vai deixar então de ser de barro. Daí já é um vaso mais firmezinho de bronze, ou quem sabe até pode pensar o irmão que já é um vasão assim, né? Daqueles. Não. O vaso tem que ser de barro, amados. Ele sempre vai ter que ser de barro. Para que o tesouro na sua vida seja o Senhor Jesus. Para que ele possa quebrar facilmente aquele vaso e fazer transbordar sua vida e seu poder e atingir as pessoas que estão ao redor. Há uma palavra, há uma visão celestial. E nós não podemos ser tão crianças de não lançarmos mão de tudo isso que está em nós e obedecermos ao Senhor. Cada um tem. Eu tenho ouvido muito, e não é pouco, é muito, tenho ouvido muito. Esta igreja está sem sinais. E vocês não têm ideia de quantos irmãos já saíram daqui buscando sinais em outros lugares. E um dia vão buscar noutro lugar. Uma vez eu tinha um amado que congregava conosco aqui, que era uma liderança aqui. Saiu de entre nós para ir para um lugar onde havia mais poder. Depois de lá, parece que o poder ficou meio comum e foi. 3, 4, 5 lugares. E aí não pensem que ele voltou para cá. Não. Ele voltou para o Senhor daí. Ele voltou para o Senhor. Ele aprendeu a invocar o nome do Senhor e a buscar perpetuamente a sua presença e seu poder. E congregar. Há um tempo difícil e há um poder de Deus habitando em nós. E nós precisamos honrar esse Senhor que está em nós. Com nossa vida e com nosso ministério. Por palavra, por obra. A outra vez que ministrei aqui, contei as várias curas que aconteceram. Através do ministério, do meu ministério com o Senhor e mostrando as situações tão difíceis que eu estava no momento que estas coisas aconteciam. E com que facilidade se pregava o evangelho depois. Aqui teve uma senhora aqui que a Edô tinha ido no hospital visitar seu pai e na volta bateu o carro e o encontro estava começando aqui quando ela me ligou dizendo que o carro que tinha batido, e eu saí, fui buscá-la, eu queria ir embora para casa, e ela disse que precisava vir para cá, porque tinha as crianças. E acabamos vindo para cá, e eu estava sentado ali de má vontade, sabe? Beiçudo, assim, sabe? Já viram? Eu também fico assim. E estava ali de, sabe? O humor estava muito baixo. O João Nelson vem aqui à frente para orar pelos papeizinhos e chama os doentes aqui para frente. E alguns irmãos vieram orar e eu fiquei ali, que era uma mula empacada ali naquela cadeirinha ali. E o João Nelson, os irmãos aí, por favor, ajudem. O João bem discreto, né? Então daí eu levantei dali e fui orar com uma irmã aqui. E de má vontade, estava mesmo, não por causa da irmã, perguntei para ela o que ela tinha. Ela falou que seus olhos estavam... Ela estava com uma doença nos olhos que estava desmanchando os olhos de dentro para fora. Não sei se ela está aí. Mas pus as mãos sobre ela e disse, olha, amada, vou fazer o que o Senhor mandou, tá? Vou botar as mãos sobre os enfermos que eles ficam curados. E sentei ali e dispersou o povo. E quando estavam dispersando, ela voltou e foi ao Ismael. Ela não sabia quem tinha orado por ela. Ela estava meio ceguinha. E ela foi no Ismael dar testemunho que estava curada. Que tinha sido curada aqui. Eu olhei para o Vonei, porque o Vonei percebeu. Eu digo, essa mulher foi curada por minha causa. Para eu saber que vaso de barro sempre vai ser de barro. Mas o poder de Deus é inabalável. O que ele queria? Que impusesse as mãos sobre o enfermo. E ele seria curado. Vocês têm ideia de quantos sinais e prodígios estão acontecendo nesta congregação, nas casas? Por misericórdia do Senhor, hoje quando eu cheguei aqui, veio uma irmã falar comigo para me dar testemunho de que sua mãe tinha sido curada no encontro na casa. Estavam orando por ela na casa e ela foi curada. E aí oraram pela filha que estava no trabalho e a filha foi curada no trabalho. Mas são pessoas que estão buscando o Senhor e o seu poder, os sinais seguindo os que creem. Então vamos orar para que não sejamos uma congregação que não crê, mas segue os sinais. Porque nós não temos que seguir os sinais. O Senhor é que vai trazer os sinais para seguir e confirmar a sua palavra. Ele nos deu uma visão celestial. Ele nos deu uma visão celestial. Nós vimos o Cristo. Nós vimos Ele ressuscitado. Nós podemos dizer para as pessoas, olha, nós vimos, nós apalpamos o verbo da vida. Vocês podem vir ter comunhão conosco e com Ele, com o Pai. Nós estamos com comunhão aqui. É assim que o Senhor vai conduzir multidões através do ministério de cada um de vocês. Multidões. A obediência de Cristo Jesus. É assim que a palavra de Deus vai se tornar como uma espada, como fogo na boca de vocês, para conduzir os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Esse evangelho vem com tanto poder na nossa vida, que nós abrimos a boca e destruímos fortalezas, e anulamos sofismas, pelo poder do Espírito Santo. Mas temos que estar com os olhos abertos na visão celestial de Cristo Jesus. E não sermos crianças que querem o tempo todo serem entretidas com as coisas do reino de Deus. Amém? Nós precisamos crer no Senhor, definitivamente crer no Senhor. E nós não precisamos de muita palavra dEle, nós precisamos só do ID dEle. Ele nos disse, eu estou convosco. Eu quando leio lá no Antigo Testamento, Moisés, lá em cima, e Deus mandando ele para o Egito, aqueles caras no Egito eram furiosos, queriam matar o Moisés, já tinha passado muitos anos, não lembravam mais, mas por aí podiam lembrar. O povo que estava lá, o povo de Israel que estava lá, já nem lembrava mais do Moisés, já tinha 40 anos que tinha saído de lá. E Deus manda. Aí o Moisés, bom Senhor, então não está escrito isso, tá? Isso é só eu que estou inventando aqui, mas o Moisés vai me dar alguma coisa escrita aí, porque se eu chegar lá, o que eu vou dizer para eles? Eu vou dizer quem foi que me mandou. Como é que eles vão ter certeza que eu vim? Tá, tu vai lá e diz assim para eles, eu sou, me mandou. Acho que o Moisés, mas só isso? Não é meio pouquinho? Eu vou chegar lá e vou dizer, olha, o eu sou me mandou. Ah, eu nem vou terminar de dizer isso, eles me pegam. E Deus diz, vai lá e diz, eu sou o que sou, me mandou. E o Senhor confirmou com sinais e prodígios a sua palavra. Todo o povo de Israel sabia quem era o eu sou. E esse Jesus que habita em nós, a quem nós seguimos, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O clamor dele nesta manhã é que assim como nós cremos em tudo que está escrito sobre sua vida no passado, e toda a certeza que temos das coisas do futuro, de que ele vai realizar, que tudo isso se transforme numa fé viva no presente. O problema é sempre o presente. Mas nós vamos destruir esse problema e vamos crer nele no presente. Ele é poderoso para confirmar tudo o que diz na sua palavra. E ele confiou um ministério a cada um. um serviço para Ele, até o fim da vida, amados. Se temos que obedecer, vamos obedecer. E o limite da obediência é o limite da obediência na vida dele. Ele foi obediente até quando? Isto. Não precisamos passar daí, né? Ele foi até aí, nós vamos até aí. Obedientes até a morte no serviço do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu queria propor a todos de orarmos juntos e renovarmos nossa aliança com Ele. Renovarmos nossa aliança com o Senhor. Ele está derramando da sua vida, do seu espírito, do seu poder em cada um de nós. Ele está que não se aguenta para nos fazer transbordar de alegria o tempo todo por causa da sua vida em nós. Ele quer nos abrir os olhos para ver o que está aqui dentro. Aleluia. Vamos nos dar as mãos? Vamos nos dar as mãos. Diga assim para o Senhor: eis-me aqui. Eu me consagro a Ti nesta manhã. Que a Tua vida se manifeste em mim. Aleluia. Agora ora ao Senhor e diz para Ele o que está no teu coração. Aleluia. Ele te olha através do sangue. Aleluia. Aleluia. Se nós vamos olhar para nós mesmos, nunca vai se levantar um ministério com vaso de barro, queridos. Vamos olhar além do vaso para ver a glória e a beleza do tesouro de Deus. Oh, Jesus, nós nos oferecemos a Ti nesta manhã e pedimos, Senhor, que manifestes o Teu Espírito para nos curar, para nos libertar dos enganos, dos sofismas. Nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã para que sejam destruídas as fortalezas na nossa mente e fiquemos livres para Te adorar, livres de todos os inimigos para Te adorar, Te adorar, Te adorar. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Obrigado, Jesus. Amém.
Aleluia, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então seremos manifestos com Ele em glória. Um domingo cheio de graça e desta manifestação da vida do Senhor que está em cada um de nós. Amém. Deus abençoe a todos.